Miguel Fernando, secretário de Cultura, nós temos a FLIM em andamento, a FLIM que está consolidada e que, por sinal, cultura faz muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a FLIM com o Miguel Fernando e nós vamos falar também do trabalho que o Miguel Fernando faz à frente do Maringá Histórica, que é, eu vou chamar da história dos esquecidos, né? Não é a história dos vencidos, é a história dos esquecidos, pessoas que passaram e às vezes ficaram despercebidas, mas isso é o nosso segundo tempo. Nosso primeiro tempo é FLIM. Como é que você está avaliando a festa literária? Você considera que atingiu já, dá para falar assim, atingiu o objetivo? Uhum. E o que, que você destaca nessa FLIM?
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês. A Festa Literária Internacional de Maringá chega na sua sexta edição com o tema Conexões. E até a presente data, começou na quarta, vai até domingo, nós estamos superando todas as expectativas. Participação de público muito intensa, um crescimento grande em relação ao ano passado, nós ainda não fechamos os números, mas já podemos constatar com os expositores que eles já comercializaram mais em relação ao ano passado. Ontem tivemos uma chuva à tarde, então deu um pouquinho ali aquela afastadinha no público, mas hoje o dia abriu lindo, as pessoas vão se movimentar para irem até a FLIM, e até porque nós temos uma programação intensa agora no final de semana, entre hoje e amanhã. Por exemplo, hoje tem Scholastique Mukasonga, que é de Ruanda, que mora em Paris, que fala bastante sobre o genocídio ali em Ruanda. Temos o Moraes Moreira, que vai falar sobre o livro que ele escreveu dos Novos Baianos, e também vai fazer um pocket show lá também. Amanhã, Fernanda Takai, tem o Paulo César de Araújo, que é o autor da polêmica biografia Roberto Carlos em Detalhes, foi processado civil e criminalmente pelo Roberto Carlos por conta disso, e temos o show de encerramento com a Tulipa Ruiz. Então tem muita coisa boa, livros sendo vendidos a partir de R$1. Então não tem como dizer que a literatura não está acessível dentro da FLIM, basta visitar.
Miguel, o que, você percebe de retorno disso? Porque você colocou bem, a FLIM se consolidou, tem crescido, é um sucesso, você comparou com o ano passado. E os eventos, eu percebo, estão captando cada vez mais pessoas de peso, temas diferenciados. Isso cria discussões, a gente sabe que isso cria, melhora também na abordagem de uma série de temas. Como é que você está percebendo essas mudanças? O ambiente da cidade, você que já mexe com a cultura há muito tempo na cidade, tem mudado com isso?
Tem mudado, mas a modificação da estrutura cultural de uma sociedade, o professor Teixeira Coelho fala sobre isso, vai se alterar com o passar de gerações. Não é algo que se modifica do dia para a noite. Então nós vamos levar 50, 60 anos para perceber na prática do contexto social o resultado do que nós estamos investindo hoje. Mas o que é importante? Que o nosso prefeito Ulisses Maia acreditou que era importante investir agora e nós demos o passo inicial para modificar essa sociedade do futuro. Tanto é que dentro da FLIM nós temos uma estratégia que foi criada no ano passado, que são os vale-livros. O que é isso? O expositor, o livreiro, o sebo, a livraria, para participar da FLIM até então, eles faziam uma permuta, nos entregavam R$1.200 em livros que iam para as bibliotecas. Mas a gente não escolhia o livro e não fazia muito sentido, porque a gente tem condições de comprar para atualizar o nosso acervo. Esse ano mesmo a gente comprou quase R$50.000 em livros, né? São centenas de livros que foram adquiridos para atualizar nossos acervos das bibliotecas municipais. A partir do ano passado, a gente tentou criar uma ação que beneficiasse o poder de escolha para as crianças. Então nós convertemos esses R$1.200 de cada expositor em vale-livros de 5, 10, 15 e 20 reais. E entregamos para o Núcleo Regional de Educação e para a Secretaria Municipal de Educação, que por sua vez escolheram escolas em regiões periféricas e distribuíram esses vales para as crianças. Quando a criança visita a FLIM, ela vai num stand com R$10 daquele vale e ela tem o poder de escolher o que ela quer comprar para ler. Isso tem uma função transformadora, porque uma boa gestão cultural se faz com o princípio da escolha. E não do que é qualidade para mim ou não. Se você quer ouvir funk, que bom. Você vai lá, você teve a opção de escolher funk. Não, mas eu não gosto de funk, eu quero ouvir rock. Eu tenho opção de ouvir rock. E na literatura tem que ter esse princípio. Eu não vou impor, ah, eu quero que você leia Shakespeare. Não, se eu quiser ler Batman, que bom, eu tô lendo. Mas eu tive o poder de escolher o que eu ia adquirir. E isso vem criando uma sensação de mudança para o nosso público. E uma coisa que é sensacional, assim, que eu me sinto muito realizado quando eu vejo as crianças das escolas sentando lá dentro da Flim, cada criancinha com a sua sacolinha e vendo o livrinho que ela pôde escolher e comprar. Isso tem um valor muito grande e eu acho que só por isso vale a pena fazer a festa literária.
Miguel, você falou de crianças, você falou de quem está na escola do Vale, né? O Vale Livro, muito legal. E a terceira idade? Porque a gente tem aquela coisa assim, muita gente sabe que a leitura no Brasil, a gente espera que nas futuras gerações isso mude, não lê muito. E a Sim. pessoa de terceira idade tem quem gosta. Como é que tem essa acessibilidade à terceira idade, à cultura, quando a gente fala da Flim?
Tem muitas ações dentro da festa literária que envolvem pessoas da terceira idade. Vou dar um exemplo ontem. Ontem aconteceu o lançamento, ou, entre aspas, o relançamento do primeiro livro que foi editado e publicado em Maringá, que é um livro chamado Robson, um livro de poesias.
Robson, isso eu não conhecia, isso.
É um livro de poesias que foi publicado em 1959, de autoria do A.A. de Assis, Antônio Augusto de Assis.
O escritor.
É, e aí a Ângela Ramalho, uma editora da nossa cidade, fez um trabalho de recuperação desse material e lançou ontem à noite. E o Adias estava lá, maravilhoso, um querido e tal. Quer dizer, é uma das várias ações para valorizar as pessoas que fazem parte do contexto literário há décadas na cidade de Maringá. Agora, existem uma série de outros projetos dentro da Flim que acabam envolvendo as pessoas da terceira idade. E aí tem muita coisa lá na nossa programação. Aliás, quem ainda não visitou nosso site, festaliterariodemaringá.com.br, lá tem a programação completa de todas as atividades.
E envolve não só isso, mas discussão. As discussões com autores. Vocês trouxeram uma série de pessoas que vão desde músicos, escritores, biógrafos. Isso movimenta também alguns temas polêmicos, né? Porque a gente está vivendo no Sim. país uma discussão de uma série de temas. Como é que é esse reflexo dentro do evento? Você percebe que as pessoas estão interessadas, estão concentrando-se nessas discussões também? Isso acaba fermentando dentro da Flim?
Sim, os debates... A gente sempre tenta promover um ambiente para o debate. Para o debate sadio, de ideias, que é o que tem que acontecer, né? Por exemplo, ontem de manhã... teve um debate com três poetas de diferentes gerações e contextos. Uma poetisa que defendia a linguagem LGBTI, um poeta tradicional que acha que a poesia deveria acalentar e não acalorar discussões, e um poeta que não é um poeta de profissão, que é um poeta de hobby. E os três entraram num debate. O que que a poesia deve promover na sociedade? Aí uma, não, ela tem que ser uma poesia política. O outro, não, eu acho que a poesia tem que ser um momento de relaxamento. O outro, não, a poesia não precisa ser o que eu vivi. E aquilo foi sensacional, porque embora foi um momento de tensão, é na tensão que a gente consegue encontrar o conflito necessário para crescer enquanto ideias, né? E a Flim é esse ambiente de debates, esse ambiente de discussões, mas sempre tendo como base o livro, leitura, literatura e as bibliotecas. Hoje a festa literária de Maringá é uma das maiores do sul do Brasil. A gente conquistou esse título no ano passado e nós acreditamos que ainda temos muito o que melhorar e muito o que crescer. Isso é fato e isso é muito bom. Porque se a gente chegar no momento que o evento atingiu o seu ápice, a gente tem que reinventar ele, porque senão de um ano para o outro ele vai cair em decadência. E espero que a Flim tenha longa vida.
Então você abriu mais uma porta para a próxima pergunta, que é: o que vai acontecer diferente no ano que vem? Porque quando a coisa dá certo, você tem que ser melhor no ano seguinte. O que você já está pensando?
Olha, Gilson, confesso que ainda não parei para pensar com a comissão organizadora, até pelo fato que festa literária acaba amanhã, semana que vem tem a abertura da Maringá Encantada, que é nosso projeto de Natal a partir do dia 15.
Já vai ter mudanças também, né?
Já tem muita coisa nova. A partir do dia 20 de novembro nós temos o Festival Afro-Brasileiro, que acontece a sua 11ª edição ali na Travessa Jorge Amado, que esse ano está completamente remodelado. Nós temos uma comissão muito envolvida na organização do Festival Afro. Vai ter muita oficina, muito show, muito debate, feiras de produtos de origem, enfim, muita coisa bacana vai ter lá. Temos também a semana do hip hop nesse mesmo período. Então, quer dizer, o ano ainda não acabou. Deixa o ano acabar. Aí a gente vai pensar na Flim do ano que vem.
Bom, agora eu vou falar do teu trabalho à frente do Maringá Histórica. Até queria recuperar um pouco essa questão que você desenvolve sempre através do seu site, que é o Maringá Histórica, mas também do comunicador, que é o WhatsApp, que é uma ferramenta que você usa muito bem, colocando novidades, com vídeos agora. E o último tema teu, que me interessou muito nas redes sociais que você trabalha, é resgatar a memória dos esquecidos. Maringá é uma cidade que resgata a sua história. A gente sabe que tem museus, tem empresas preocupadas com resgate histórico, mas são aquilo que deu certo, aquilo que ficou, aquilo que é a memória da cidade, quase sempre a memória constante daqueles que conseguiram se consolidar na cidade, como referência. Mas tem muita gente que passa, vai embora e ninguém se lembra, né?
É.
E você resolveu ir atrás disso. Difícil isso, né?
Difícil, mas é o que tem me chamado mais atenção ultimamente. É, os personagens, como você disse, que fizeram sucesso de alguma maneira, seja um sucesso político, empresarial, enfim, conquistaram algum cargo, eles estão registrados nos materiais impressos de determinadas épocas, de determinados períodos. Agora, o que eu tenho muito interesse é em saber como é que era o cotidiano das ruas, das vilas, nas décadas de 1960, 1980. Até pouco tempo atrás, e vou dizer isso um ano e meio, a gente não sabia, por exemplo, da existência de uma capela do Mandacaru. Uma capela que foi construída na década de 1940, uma capela azul lindíssima, e que foi demolida só nos anos de 1980. E ninguém sabia da existência dessa capela até pouco tempo atrás. Ou poucas pessoas sabiam da existência dessa capela. Ou alguns personagens que não estão registrados como deveriam. Como, por exemplo, as mulheres. Nós temos pouquíssimas mulheres que são resgatadas na memória da nossa cidade.
Quase sempre na sombra de um homem.
Quase. São raras as que não estão na sombra do seu marido. Por exemplo, tem um caso, a dona Dirce de Aguiar Maia, ela ganhou uma grande relevância, porque ela foi a primeira professora, a primeira diretora, mas o marido dela era o Aníbal Goulart Maia. Então ela sempre estava ali em disputa na conquista do espaço histórico. Mas vou citar o exemplo de uma mulher que eu tive a honra de entrevistá-la por duas oportunidades antes dela falecer, se não me engano em 2012 ou 2013, a dona Leonor do Lago Ferreira, que era a esposa do Avelino Ferreira, que fundou o primeiro jornal de Maringá, o Jornal, em 1951. Foram eles que fundaram o jornal. E ela me contava, porque ela fazia o trabalho tipográfico do jornal durante as madrugadas. Eles não tinham dinheiro, então ela que montava a tipografia para fazer a prensa do jornal do dia seguinte. Ela ficava até 2, 3 da manhã montando letrinha por letrinha sob a luz de velas para no outro dia ter jornal. E a gente não tinha dinheiro, então às vezes saía o jornal num dia, não saía no outro dia, não conseguia patrocinadores, anunciantes. Essas histórias me apaixonam. Ou, por exemplo, profissionais que foram muito importantes para o contexto social da cidade, que foram os poceiros, personagens que moravam em sua grande maioria na região da Vila Operária, que eu tive contato quando eu escrevi o livro do caso Clodimar. O tio do Clodimar trabalhou inicialmente como poceiro, que eram pessoas que furavam poços artesianos.
É bom entender que é poceiro, vai ser poceiro ocupador de terra.
Que furavam os poços artesianos ou as fossas negras, né? Inclusive isso foi ser um problema social debatido durante toda a década de 1960 na cidade de Maringá, onde essas pessoas moravam, e tinha toda uma metodologia de trabalho que era artesanal. Quer dizer, quando a gente vê no desenho do pica-pau o carinha correndo atrás com uma madeira para encontrar onde tinha água, os poceiros faziam isso também. E como é que eles furavam um poço de 40 metros de profundidade, 30 metros de profundidade? Eles tinham uma metodologia de trabalho. Isso me interessa muito. E são pessoas esquecidas da nossa história. Os caminhoneiros, pessoas fundamentais no desenvolvimento econômico da cidade. E quando a gente resgata a história dessas pessoas, entre aspas, esquecidas, a gente consegue descobrir raridades, como, por exemplo, que eu publiquei essa semana, se não me engano, segunda ou terça-feira, a foto raríssima do transporte da locomotiva da estação ferroviária, da locomotiva 608, até o Parque do Ingá, que aconteceu em janeiro de 1973. Uma operação faraônica, que foi montado trilhos, com seus dormentes pelas ruas de Maringá e puxando com uma patrola a locomotiva. Isso veio a partir de um personagem que até então estava esquecido, que é o seu Marcílio dos Santos, que havia trabalhado na ferrovia. Então, isso me interessa demais. Só que, Gilson, tem personagens que são conhecidos na história que a gente não tem nenhum resgate de profundidade. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso em público, mas eu estou escrevendo a biografia do Gilberto de Carvalho. Não há nenhum registro documental da vida e obra do Gilberto de Carvalho. O Gilberto de Carvalho foi autor de 700 músicas de sucesso entre 1920 e 1950. Foi presidente da Associação dos Compositores do Brasil em 1920. E o que, que a gente sabe sobre ele? Digo em âmbito de Brasil. Compôs muitas músicas para Carmen Miranda, Thaí, por aí vai. E a gente não sabe nada dele. Então, eu vou me dedicar a partir do ano que vem na produção dessa biografia. Estou levantando documentos, inclusive quem tiver informações, mandem lá para o Maringá Histórica. Mas é um trabalho que eu acho que é importante, nesse caso, não para Maringá, mas para o Brasil. Para mim, ele foi o maior compositor da história do Brasil e, infelizmente, está esquecido.
Eu conversei com o Miguel Fernando, Miguel dá vontade de conversar mais, mas enfim, tem um tempo para isso.
Claro.
Uma próxima vez eu vou voltar a falar sobre essa autobiografia do Gilberto de Carvalho, que é muito interessante. Muito obrigado pela tua presença aqui.
Gilson, obrigado, um abraço a todos vocês e visitem a Flim ali do lado do estádio Willie Davis.
Ela vai até amanhã e tá bombando. Eu conversei com o Miguel Fernando, secretário de Cultura, falamos sobre Flim e também sobre o trabalho dele, a história dos esquecidos. E agora acabou de falar a biografia, né, Gilberto de Carvalho.